E eu vou conversar agora com quem já escreveu três obras. A primeira delas, em 1808, a chegada da corte portuguesa ao Brasil. O início de uma trajetória da monarquia brasileira, que em 1822 conheceu a independência, a formação oficial do Estado Nacional Brasileiro. E agora, 1889, o fim da monarquia, o início da república. Laurentino Gomes está aqui comigo, estou conversando com ele e vou conversar com ele agora. Senhor Laurentino Gomes, boa tarde.
Boa tarde.
O senhor faz uma apimentada nas suas obras, de dar a ela alguns aspectos que a história oficial não conta e que humaniza muito a trajetória do Brasil durante a monarquia. Estou falando de 1808, 1822, com alguns detalhes, mas 1889, a proclamação da República, ela tem alguns aspectos. Por exemplo, o Brasil vinha de uma monarquia que aparentemente muito bem obrigado. E a gente costuma dizer assim, Dom Pedro caiu por fatores como o café, o desgaste do imperador. Mas o senhor dá um aspecto diferente para isso. Como é que foi feita essa leitura da República, da proclamação?
O que me surpreendeu durante a pesquisa é observar que a República se impôs no Brasil menos pela força dos ideais republicanos, mas por uma série de problemas que o Império já vinha enfrentando desde a época da Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai terminou em 1870. E a monarquia brasileira meio que paga um preço por esse conflito, né? Primeiro surge uma questão militar, que é uma série de brigas entre o exército e as autoridades monárquicas. As forças armadas tinham obtido grande prestígio, orçamento, uma série um grau de importância durante a Guerra do Paraguai, elas perdem essa importância depois da guerra e os militares se ressentem disso. Então essa é uma questão importante. Ressurge depois da Guerra do Paraguai também o movimento abolicionista, que estava meio que adormecido depois da Lei Eusébio de Queiroz de 1850, que pôs fim ao tráfico negreiro. E aí isso leva à Lei Áurea de 1888. Na abolição da escravidão, a aristocracia rural escravagista, que apoiava o Império, se sentiu traída e acabou indo para o movimento republicano. Tinha uma dúvida também quanto à viabilidade de um terceiro reinado, porque a herdeira do trono era a Princesa Isabel, uma mulher. O Brasil não estava habituado a uma mulher governando, pelo menos naquela época, casada com o Conde D, que era um príncipe francês. Então, a soma de todos esses fatores fez com que a monarquia, embora tivesse sobrevivido no Brasil por 67 anos, tivesse muito frágil. Aí a República se impõe por um golpe militar, não tem movimento de rua, não tem povo, e logo se transforma também numa ditadura, com o Marechal Deodoro e o Floriano Peixoto. Então, há uma certa... É realmente uma surpresa quando você olha para trás. Parece que o Império tem uma sobrevida muito grande, porque fazia tempo... Nós tivemos um rei e dois imperadores, mas é como se fosse uma fruta que caísse de madura, né?
Essa queda do Império, quando o senhor faz o relato sobre ela, ela tem muito de pessoalidade, quer dizer, ela cai muito em alguns personagens que têm aqueles aspectos típicos dos seres humanos, e me desculpa dizer, em alguns momentos parecem muitas pessoas hoje em dia.
Isso mesmo.
Tem algumas coisas que parecem que voltam a acontecer. Vou pegar essa questão do exército, o militarismo no Brasil, a ideia do salvacionismo militar, que ela parece que se constrói muito nessa questão da Guerra do Paraguai, esse ideal de que existe a necessidade de uma força centralizadora no poder para fazer valer a ordem, o progresso do país, que acaba sendo o lema da bandeira. Mas essa ideia do Brasil militarizado, ela é meio que uma continuidade da monarquia, quer dizer, é um país que não tem uma democracia republicana, mas precisa de um governo forte, trocou o imperador por uma farda?
Sim, é interessante a sua pergunta, porque essa ideia de que o exército é uma espécie de poder moderador que intervém no processo político sempre que a crise fica muito grande, vem da época da monarquia, sim, porque o Brasil ele se tornou uma monarquia e não uma república depois da independência, e na Constituição de 1824 foi criado o chamado poder moderador, que estava na mão do soberano, era o Dom Pedro I, depois o Dom Pedro II, que quando as instituições, os três poderes, executivo, judiciário e legislativo, estavam em crise, não conseguiam se entender, o imperador poderia intervir e restabelecer a ordem. Agora, na proclamação da República, essa tradição autoritária de intervenção, ela tem uma ideologia, que é o positivismo do Auguste Comte. O Auguste Comte dizia que a humanidade devia evoluir até chegar à República, mas que num primeiro momento nem todos os seres humanos estariam preparados para conduzir os seus próprios destinos. Então seria necessário uma elite mais bem preparada, mais avançada, iluminada, e as Forças Armadas na época representavam isso, que tutelaria a República. Então é a ideia da ditadura republicana. Uma república que é muito nova, um experimento muito instável, que precisa ser tutelado, precisa ser organizado e cuidado por uma força armada. E essa tradição monárquica de intervenção mais o positivismo faz com que surja esse militarismo na República Brasileira, ou seja, nós enfrentamos vários golpes militares, várias intervenções, em razão dessa desculpa que, como era um experimento muito perigoso, era preciso mantê-lo sob controle. Agora, eu diria que isso mudou recentemente. Eu acho que da campanha das diretas para cá, é uma outra república. É como se fosse uma segunda proclamação da república que nós tivéssemos tido naquele ano.
É possível até dizer, eu queria ainda ter outra questão para tratar, mas é possível dizer que a república agora está começando a amadurecer. Agora a república de fato, de vez em quando a gente teve alguns momentos na história do Brasil da república de mentira?
Sim, quando a república se impôs em 1889... mais de 80% das pessoas eram analfabetas. O país era rural, isolado, distante, havia muita pobreza, muito latifúndio, os escravos libertados no ano anterior tinham sido abandonados à própria sorte. Então, como é que você cria uma república democrática em que as pessoas possam participar do processo político num ambiente desse? O que nós temos é uma república aristocrática, oligárquica, desde então. Agora, na campanha das diretas, em 84, nós tivemos um país mudado, né? Quer dizer, aí é um país urbano, com muito menos analfabeto, com uma economia mais complexa, não é mais uma economia rural, é uma economia industrial e de serviço, um país que se abre para o mundo. E esse país transformado, mais complexo, mais plural, faz uma segunda proclamação da República. Então eu diria que nós temos mesmo uma república muito novinha no Brasil, de menos de 30 anos. E é o que nós estamos tentando construir agora, né? Ou seja, acabar de modelar, de organizar nossas instituições republicanas.
Ô, Laurentino, eu queria te fazer uma pergunta agora. Agora vamos entrar um pouquinho no viés mais humano ainda, um pouco dessa história do Brasil, de algumas obras tuas. Vou pegar 1822 como ponto de partida para essa discussão, que é a tal da vaidade. A vaidade do imperador, do Dom Pedro I, você trabalha um pouco nessa ideia do 1822, e tem uma ideia aqui interessante da vaidade, que tem um imperador Dom Pedro II, que ele já não é mais tão vaidoso, ele é uma imagem, uma figura decadente. Alguns escrevem, inclusive alguns historiadores, e muitos documentos de época, pegam o Dom Pedro II, que já no finalzinho da monarquia, ele está meio que com descaso com o poder, muitas vezes. E você tem o Marechal, que é o Marechal Deodoro, que você resgata uma história da Baronesa de Triunfo, que o Deodoro sai do Rio Grande do Sul e veio para o Rio de Janeiro, trazido pelo Dom Pedro II. E ele tem um fã com a baronesa e cria um problema de vaidade com o poder que vai acabar entrando no Silveira Martins, que vai ser chefe de gabinete, que você trata isso no livro. Essas coisas da vaidade, das particularidades na história, essas coisas do o amor por si mesmo e pelo poder, ela pode alterar a história?
Sim, aliás, eu diria que da metade do século XX para frente, nós temos uma história que, às vezes, muito influenciada pelo marxismo, ela tira as pessoas do cenário, né? É como se a história fosse produto só de fenômenos sociais, econômicos, de classe, geopolítico. Eu diria que não, a história é feita de conjuntura, mas também de pessoas em carne e osso. E a personalidade desses personagens, dessas pessoas, influencia diretamente no rumo. Então, você não consegue entender, por exemplo, os acontecimentos do primeiro reinado sem levar em conta a índole autoritária, aventureira do Dom Pedro I, o romance dele com a Marquesa de Santos e assim por diante. No caso da Proclamação da República, você cita uma história muito boa, né? Porque o Marechal Deodoro da Fonseca, quando ele era presidente da província do Rio Grande do Sul, ele disputou o coração da baronesa de Triunfo, que era uma mulher muito sedutora, muito bonita, uma viúva, com o senador Gaspar da Silveira Martins. E perdeu. Quem ganhou essa disputa foi o Silveira Martins. No dia 15 de novembro, em momento algum o Deodoro proclamou a República no Brasil. Ele apenas destituiu o gabinete do Visconde de Ouro Preto, contra o qual o exército vinha brigando. Ele só mudou de opinião na madrugada do dia 16... quando chegou a notícia que o Dom Pedro II havia chamado o Silveira Martins para compor um novo ministério. Então você vê que é um elemento, um detalhe da vida pessoal do Marechal Deodoro, que era, assim, um homem muito vaidoso, que influencia decisivamente nos rumos dos acontecimentos. Por isso que é importante você observar não só a história oficial, mas também a história privada, de por que as pessoas vão tomando determinadas decisões em razão das suas dificuldades, das suas ambições, a sua vaidade, né?
Então significa que a gente tem um ser humano que, por influência desse sentimento por si mesmo e pelo poder, ele, com um ato que aparentemente é imediato, ali naquele momento, ele pode alterar os rumos da história. O próprio Dom Pedro II, agora a gente tem alguns relatos sobre a República, a proclamação, ele não acreditava na proclamação da República. Ele ficou muito tranquilo em Petrópolis quando recebeu a notícia e disse, ah, eu vou resolver isso. Desço ao Rio de Janeiro e resolvo isso, que ele não conseguiu resolver, né?
É, por isso que na capa do livro eu chamo ele de imperador cansado, né? O Dom Pedro II estava já velho, doente, ele não tinha condição de continuar exercitando o poder por muito tempo. Quando ele soube do golpe militar no Rio de Janeiro, do Marechal Deodoro, ele não tomou providência alguma. Ele desceu de Petrópolis para o Rio lendo jornais e revistas e repetia o tempo todo, eu conheço os brasileiros, isso não vai dar em nada. Chegou no Rio de Janeiro, demorou a convocar o Ministério, o Conselho de Estado, e quando ele realmente, forçado pela Princesa Isabel e pelo Conde D, decidiu reunir os seus auxiliares, a República já tinha se imposto como um fato consumado. Então, é interessante, se você tivesse provavelmente o jovem Dom Pedro I no trono dessa época, os rumos provavelmente seriam diferentes, porque ele ia tomar um outro tipo de atitude, né?
Teria acabado uma guerra civil, ou pelo menos o Rio de Janeiro ia ter uma noite das garrafadas de novo, né?
Isso, a melhor forma de você fazer esse tipo de conjectura, né, se as pessoas são importantes ou não na história, é mudar as pessoas, é mudar os personagens de posição. Imagina que o Dom Pedro I estivesse em Portugal quando Napoleão invadiu a metrópole portuguesa em 1807. Em vez de fugir para o Brasil, ele ia querer enfrentar o Napoleão.
Com certeza.
E aí a história mudava tudo. Se na margem do Ipiranga, em vez do Dom Pedro I, você tivesse o Dom João VI, um homem indeciso, medroso, ele ia querer contemporizar, e a independência teria um rumo diferente. Então, não é verdade que as pessoas não são importantes, elas influenciam decisivamente o rumo dos acontecimentos da história, né?
Lauritino Gomes, eu queria agradecer, e antes de agradecer, queria perguntar, tem mais coisa vindo por aí ou não?
Não, por enquanto não. Eu estou terminando agora essa trilogia, né, esses três livros que explicam o Brasil no século XIX, eu vou continuar escrevendo sobre a história do Brasil. Ainda não decidi o próximo tema, talvez Guerra do Paraguai, mas não é uma certeza. A única certeza que eu tenho é que não vai ter mais título, data na capa, número na capa. Agora eu vou trabalhar com uma outra fórmula, né?
Uhum. Mas havia alguma coisa boa por aí, a gente vai estar disposto a ouvir você falar um pouco mais sobre a história do Brasil, que é muito interessante, e parabéns pelo seu trabalho.
Tá bom, muito obrigado.
Conversei com o Lauritino Gomes, autor de 1889, também de 1808 e 1822. Conversamos um pouco sobre o tema do Lauritino nessa obra, que é a Proclamação da República, e alguns aspectos que ele desenvolveu desta obra, buscando algumas peculiaridades e pontuando alguns personagens da Proclamação, e personagens que viveram a Proclamação, como Dom Pedro II, que foi derrubado por um golpe militar liderado pelo Marechal Deodoro, as questões pessoais do Marechal, a vaidade em relação ao poder, enfim, vários aspectos que, às vezes, a história oficial não conta e dá um pouco mais de um ar humano para aquilo que é a história do dia a dia, que aos poucos vai construindo a história de todos nós. E antes da gente ir para o intervalo, é bom lembrar que Lauritino Gomes está lançando o livro hoje, na Livraria Curitiba, às 19h30. Pegar o autógrafo dele, da série de obras 1808, 1822, 1889. Então, hoje, Livraria Curitiba, 19h30.